Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 5 de agosto. Nos estúdios, Silvonei José. O abraço de Leão 14 à família do jovem espanhol hospitalizado, confortados na dor. Estávamos todos rezando na unidade de terapia intensiva. Pedro, Carmen, Pedro Pablo e Adela. Por seu filho e irmão Inácio, que parece estar em suas últimas horas de vida. Eles estavam com os olhos fechados e um sacerdote que os acompanhava teve que cutucá-los quando o Papa Leão chegou ao Hospital Bambino Jesus, sem avisar, para oferecer seu conforto ao jovem espanhol de 15 anos, por quem havia pedido a todos os presentes em Tor Vergata que rezassem na noite da vigília do Jubileu da Juventude. Inácio está sedado. Não viu nem ouviu nada. Ele tem um linfoma que afeta as vias respiratórias. Uma situação muito delicada que suscita temores pelo pior, que não é apenas a morte, mas também o sofrimento. Seus pais, seu irmão de 24 anos, sua irmã de 15 anos, estão acordados há dias, desde que o jovem, que havia vindo com sua comunidade do caminho neocatecumenal de Núrcia, na Espanha, a Roma para o evento do jubileu, e há 4 dias sentiu como que uma explosão no peito, seguida por desmaios, o que o levou a ser internado com urgência em um hospital pediátrico. Em casa, ele fazia atividades físicas e tinha apenas um pouco de tosse leve. Nenhum pré-aviso, nenhum alarme. No entanto, se o tivesse internado algumas horas depois, ele já teria partido, afirmam os médicos. Diante desse quadro, pais e irmãos rezam incessantemente, clamando a Deus para realizar o milagre. E também estão comovidos com a demonstração de solidariedade e proximidade que receberam após o apelo do Papa Leão. Um homem simples, diz Adela sobre o Papa Leão. Ele passou cerca de meia hora com a família antes de visitar alguns pacientes na ala de oncologia e se encontrar individualmente com outros jovens pacientes e a equipe do hospital. Com Gonçalves, o pontífice rezou a Ave Maria e o Pai Nosso. Deu a cada um a sua bênção e falou sobre o Evangelho, a vida eterna e a vontade de Deus. Ele lhes disse, somos feitos para o céu. Ele nos ajudou muito, nos deu uma palavra. Foi incrível, conta o pai emocionado ao falar por telefone com a Rádio Vaticano, enquanto aguarda a sua vez para estar ao lado do filho. Leão 14, explica Pedro Pablo, nos disse que o importante é fazer a vontade de Deus, que nosso verdadeiro lugar é a vida eterna no céu. Isso nos confortou, porque somos pessoas que buscam viver nossa fé e sabemos que é verdade. E em momentos em que alguém sofre assim, saber que o Papa vem e te dá uma palavra como essa é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Papa Leão aos jovens de Medjugorje. Nenhum algoritmo poderá substituir. Um abraço, a mensagem por ocasião do 36º Festival dos Jovens. Túlio Fonseca.
Em uma mensagem aos milhares de jovens reunidos em Medjugorje para o 36º Festival dos Jovens, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de esperança, encorajamento e fé, recordando que ninguém caminha sozinho e que essa estrada rumo ao Senhor se percorre juntos. Aos participantes vindos de diversas nações, o Santo Padre dirige a todos com carinho a saudação do Senhor ressuscitado, a paz esteja com vocês. Em seguida, inspirado pelo tema do evento, Vamos à Casa do Senhor, o Papa destaca que a fé é um percurso coletivo, sustentado pelo amor de Deus. Leão, em seu texto, cita as palavras de Jesus, "Eu sou o caminho", e recorda que é o próprio Cristo quem guia e fortalece os fiéis. O seu Espírito abre nossos olhos e nos faz ver o que, sozinhos, não conseguiríamos compreender, afirmou. Em seguida, ao refletir sobre a dimensão comunitária da fé, o pontífice recorda um pensamento de Santo Agostinho. "Vamos, vamos", assim falam entre si, e acendendo-se, por assim dizer, uns aos outros, formam uma única chama. E essa única chama nasce daquele que, falando, comunica ao outro o fogo que o consome. Para o Papa, esta é uma imagem da fé compartilhada. Ninguém caminha sozinho. Animamo-nos uns aos outros, inflamamo-nos uns aos outros. As chamas dos corações se unem e tornam-se um único grande fogo que ilumina o caminho. Também vocês, jovens, não são peregrinos solitários. Esse caminho rumo ao Senhor é trilhado em comunhão. Essa é a beleza da fé vivida na Igreja. Em sua mensagem, o Santo Padre também faz referência ao contexto contemporâneo marcado pela tecnologia e inteligência artificial. Por meio dos encontros diários, diz Leão XIV, podemos percorrer juntos nossa peregrinação à casa do Senhor. A este respeito, queridos, vocês sabem bem que vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferecem mil oportunidades. Lembrem-se, nenhum algoritmo poderá jamais substituir um abraço, um olhar, um verdadeiro encontro, nem com Deus, nem com nossos amigos, nem com nossa família. Também a figura de Nossa Senhora, que viajou para visitar Isabel, foi recordada pelo Papa como símbolo de comunhão sincera. Seguindo o exemplo de Maria, encoraje-os, portanto, a buscar encontros verdadeiros. Alegrem-se juntos e não tenham medo de chorar com os que choram. Leão XIV também falou diretamente aos que percebem em si um chamado especial. Se algum de vocês sentir dentro de si o chamado à vida consagrada ou ao sacerdócio, encoraje-os a não ter medo de responder, e completou: a palavra do Senhor não apenas nos torna verdadeiramente livres e felizes, mas nos realiza autenticamente como homens e como cristãos. Por fim, confiando à juventude a intercessão da Virgem Maria, o Papa concluiu: queridos jovens, enquanto confio cada um de vocês a Maria, Mãe de Cristo e Nossa Mãe, acompanho-os com minha oração. Que a Santíssima Virgem os encoraje e os guie ao longo do caminho para que se tornem anunciadores da paz e da esperança. De coração, concedo a todos vocês minha bênção apostólica.
Todo 4 de agosto desse 2020 tem se tornado um dia de homenagens e pedido de justiça pelas mais de 200 pessoas que morreram e cerca de 6.500 que ficaram feridas por causa de uma explosão no porto da cidade de Beirute, no Líbano. Inclusive, o Papa Leão XIV recordou a data ao enviar uma mensagem às famílias e amigos das vítimas daquela tragédia, uma das maiores não nucleares da história, que há 5 anos esperam pelos resultados da investigação judicial sobre a explosão para julgar os responsáveis. O desastre também fez com que 300 mil pessoas perdessem as suas casas. O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, assinou a mensagem enviada pelo pontífice por ocasião do aniversário de 5 anos da trágica explosão no porto de Beirute. O texto, em francês, foi lido neste domingo pelo nuncio apostólico no Líbano, Dom Paulo Borgia, durante uma vigília de oração, com apresentação de vários testemunhos e quando também foram abençoadas 253 oliveiras em nome das vítimas. O Papa assegurou aos presentes no local e a todos os libaneses proximidade espiritual e comunhão em oração, convidando a meditar sobre a atitude e as palavras de Cristo diante da morte do amigo Lázaro. Jesus chorou e suas lágrimas se unem às nossas diante da perda e do sofrimento de nossos entes queridos. Assim, Cristo está próximo de cada um de vocês, disse o Papa. Jesus também rezou ao Pai, fonte da vida, e para nos dar um sinal, ordenou a Lázaro que saísse do túmulo. E foi isso que aconteceu. A esperança cristã encontra aqui a certeza de que Cristo é o Deus da vida e que a morte não tem e nunca terá a última palavra. Jesus Cristo é nosso Salvador, enalteceu ainda o pontífice ao acrescentar. Se diante do mistério da morte e do sofrimento permanecemos mergulhados na escuridão, o Senhor nos oferece a luz da fé. Essa é a nossa esperança diante da morte. E desde o nosso batismo, para aqueles que acreditam, uma porta se abriu para a casa do Pai, onde o próprio Deus nos espera. Através da mensagem, o Papa ainda convidou os fiéis libaneses e as famílias das vítimas a olhar também para o céu, pois é lá que se encontra Deus, nosso Pai. Ao expressar o carinho do pontífice e de toda a Igreja, Leão XIV também disse rezar ao Pai misericordioso para que acolha junto a ele, em sua casa de descanso, luz e paz, todos aqueles que perderam a vida nesta explosão, além de reiterar compaixão a todos aqueles que têm o coração ferido e sofrem pela perda de seus entes queridos, bem como aqueles que foram feridos ou perderam tudo em consequência desta catástrofe. O amado e sofredor Líbano permanece no centro das orações do Papa, que concedeu a bênção apostólica e também aproveitou a oportunidade para agradecer bispos, padres e religiosos que estão próximos e apoiam o povo, ajudando-o a manter o olhar voltado para o céu e a caminhar na terra com esperança, especialmente nas provações. Haiti, 9 pessoas sequestradas, incluindo uma missionária e uma criança com deficiência. 9 pessoas foram sequestradas por um grupo armado que invadiu um orfanato ao sul da capital haitiana na noite do último dia 4 de agosto. Entre elas estavam a missionária irlandesa Jenna Reate, que trabalha com a organização No Petit Frère et Sœur há mais de 30 anos. 7 funcionários haitianos e uma criança de 3 anos com deficiência. Segundo fontes locais, os agressores arrombaram uma parede e entraram no prédio sem disparar um tiro. Imediatamente após a invasão, ameaçaram forçar os reféns a deixarem o local a pé. A polícia, que interveio somente após o alarme ser dado pelos funcionários que permaneceram no local, iniciou uma busca na área, mas até o momento sem sucesso. Não houve reivindicação de responsabilidade ou pedidos de resgate. Esse último episódio demonstra como o Haiti está preso numa espiral de violência. A crise no país é resultado de um prolongado vazio de poder após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. Desde 2024, a capital Port-au-Prince está efetivamente sob o controle de gangues armadas, forçando a renúncia do ex-primeiro-ministro Ariel Henry e levando à formação de um conselho presidencial de transição, agora liderado pelo primeiro-ministro interino Didier Filhaimé. As gangues estenderam sua influência para muito além da capital, enquanto a Polícia Nacional, numérica e logisticamente insuficiente, luta para garantir a ordem e a segurança. Nesse cenário, as instituições são cada vez mais marginalizadas e a população vive sob constante ameaça de violência, extorsão e sequestro. Por essas razões, todo o país vive uma das crises humanitárias mais extremas.